Jornal Câmara dos Deputados.
O programa especial traz o perfil da nova mesa diretora da Câmara.
A cada 2 anos, os parlamentares renovam a direção da casa.
Conheça os membros da mesa no Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
O programa de hoje traz reportagens especiais com os integrantes da mesa diretora da Câmara dos Deputados, eleitos no dia 1º de fevereiro.
A direção da casa é composta pela presidência, 2 vice-presidências, 4 secretarias e 4 suplências.
Confira o perfil dos novos integrantes da mesa e um pouco sobre o trabalho de cada instância a partir das reportagens produzidas pela Rádio Câmara.
Eleito em primeiro turno, Eduardo Cunha está cumprindo o seu 4º mandato na Câmara dos Deputados.
Antes de se eleger deputado federal pela primeira vez, o novo presidente da Câmara ocupou cargos na administração direta e indireta do governo do Estado do Rio de Janeiro.
Confira na reportagem de Carol Siqueira o resultado da votação que escolheu Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, como presidente da Câmara.
O deputado Eduardo Cunha foi eleito neste domingo presidente da Câmara. Ele venceu a disputa em primeiro turno com 267 votos. Arlindo Quinalha, do PT, ficou em segundo lugar, com 136 votos. E Júlio Delgado, do PSB, foi o terceiro colocado, escolhido por 100 colegas. Chico Alencar, do PSOL, obteve 8 votos. Eduardo Cunha reafirmou o discurso de independência na relação com o Executivo.
Não será uma Câmara de oposição e tampouco será submissa. O fato da gente estar garantindo a governabilidade, que é necessária e precisa ser garantida, não significa que a gente vai ser submisso. O que nós vamos fazer é tocar a pauta na casa.
Cunha também defendeu a análise da reforma política e a revisão do Pacto Federativo para garantir mais igualdade na distribuição dos recursos entre União, Estados e Municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, com a colaboração de Paula Bittar, Carol Siqueira.
Na reportagem de Murilo Souza, conheça um pouco mais sobre o perfil do novo presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Eduardo Cunha, de 56 anos, é reconhecido entre correligionários e adversários por sua capacidade de articulação política, pelo conhecimento técnico e pelo domínio do regimento. Essas características pessoais o levaram a assumir, em 2013, a liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, sendo reconduzido ao cargo no ano passado. Radialista, economista e evangélico, Cunha começou na política como deputado estadual no Rio de Janeiro em 2001, pelo PPB, após ter ocupado os cargos de presidente da Telege e da Companhia de Habitação do Estado. Em 2002, pelo mesmo partido, foi eleito deputado federal pela primeira vez. Já no PMDB, elegeu-se para outros 3 mandatos na Câmara dos Deputados, 2006, 2010 e 2014. Nas últimas eleições, foi o 3º deputado mais votado do Rio de Janeiro e o mais votado do PMDB em todo o país. Na Câmara, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, considerada a mais importante da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
O primeiro vice-presidente da Câmara vem do Maranhão. Valdir Maranhão, do PP, está em seu 3º mandato.
Professor universitário, deputado, já presidiu a Comissão de Legislação Participativa.
Conheça um pouco da trajetória política de Valdir Maranhão e também as atribuições da primeira vice-presidência da Câmara na reportagem de Tiago Marcelo.
O deputado Valdir Maranhão está no seu 3º mandato na Câmara dos Deputados. Pela primeira vez, assume um cargo na mesa diretora da Casa. No último domingo, foi eleito o primeiro vice-presidente, com 428 votos, para o biênio 2015-2016 da 55ª legislatura. O parlamentar maranhense é formado em medicina veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, onde também assumiu por 2 vezes o cargo de reitor. Mas foi em março de 2006 que Valdir Maranhão começou a dedicar-se à política. Neste ano, foi eleito pela primeira vez deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro. Antes de se tornar vice-líder do Partido Progressista na Câmara na última legislatura, Valdir Maranhão passou pelo PDT, PTB e PSB. Também foi vice-líder da minoria e, em 2011, no início do 1º mandato da presidente Dilma Rousseff, foi vice-líder do governo. Na última legislatura, foi presidente da Comissão de Legislação Participativa e integrou como suplente diversas comissões, tanto externas quanto mistas do Congresso Nacional. Valdir Maranhão diz que continuará priorizando a educação do país.
A expectativa de um homem público que tenha consciência do seu papel dentro do parlamento brasileiro. É com esse sentimento que eu quero colocar a tranquilidade de alguém que acredita na educação, que acredita nos valores humanos.
Valdir Maranhão assina vários projetos, entre eles a recente proposta que estende o benefício assistencial de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Atualmente, a concessão do benefício só é permitida aos idosos que comprovem possuir 65 anos ou mais. O caminho para responder aos anseios da sociedade é apostar no diálogo, afirmou o vice-presidente da Câmara.
Fazendo do diálogo a grande arma do avanço e das transformações tão necessárias para construirmos coletivamente um papel de uma democracia forte, sólida e um parlamento independente.
Elaborar pareceres sobre os requerimentos de informações e os projetos de resolução e substituir o presidente da casa em suas ausências ou impedimentos estão entre as principais atribuições do cargo agora ocupado por Valdir Maranhão. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Tendo ocupado a presidência da Comissão de Agricultura, Jacobo, do PR do Paraná, é o novo segundo vice-presidente da Casa.
O parlamentar está em seu quarto mandato na Câmara dos Deputados.
O perfil de Jacobo é apresentado pela reportagem da Rádio Câmara.
Com experiência de 4 mandatos como deputado federal, o empresário paranaense Jacobo, do Partido da República, assume pela primeira vez um cargo na mesa diretora da Câmara dos Deputados. No último domingo, o congressista foi eleito segundo vice-presidente, com 322 votos para o biênio 2015-2016 da 55ª Legislatura. Entre as atribuições do cargo estão o de substituir o presidente ou primeiro vice, examinar os pedidos de ressarcimento de despesa médica dos deputados e estabelecer interação institucional entre a Câmara e os demais órgãos do Poder Legislativo nos estados, Distrito Federal e municípios, a qual Jacobo pretende melhorar.
Principalmente para melhorar ainda a interatividade entre os poderes legislativos, que é uma das nossas incumbências, que é levar a Câmara de Deputados Federais até as câmaras de vereadores, as assembleias estaduais, para discutir matérias importantes. E também temos a incumbência do ressarcimento na área de saúde para com os deputados da casa.
Afinado com o discurso de independência do parlamento, Jacobo afirmou que trabalhará para que essa prerrogativa do legislativo seja respeitada.
Eu acho que a grande prioridade realmente é a independência, mostrar para o povo brasileiro que a Câmara dos Deputados é um poder independente e soberano. Isso é muito importante, que não aceita imposições.
Em 2003, Jacobo foi eleito deputado federal pela primeira vez pelo Partido Popular Socialista. Depois, passou pelo Partido Liberal e, em 2007, filiou-se ao Partido da República. Na Câmara, já foi primeiro vice-líder do PR e presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Em um dos últimos projetos protocolados na Casa, Jacobo dedicou ao fortalecimento da formação profissional. A proposta do congressista assegura 5% das vagas de estágios oferecidas pelas empresas a pessoas maiores de 35 anos. Há pelo menos outros 21 projetos de autoria do parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
A primeira secretaria da Casa é responsável por coordenar a administração da Câmara dos Deputados.
Nas eleições realizadas no início do mês, o cargo coube ao PRB, que indicou o paulista Beto Mansur.
A jornalista Silvia Munhato ouviu o novo primeiro secretário e tem mais informações.
Uma das prioridades do novo primeiro secretário da mesa diretora da Câmara será a continuidade dos trabalhos para a construção de um novo anexo para gabinetes dos deputados. O deputado Beto Mansur, do PRB paulista, já começou um levantamento sobre a situação da casa.
O presidente da casa, o Eduardo Cunha, falou: eu vou construir o anexo 5 para dar uma melhor estrutura para os parlamentares, porque eu estou aqui já para o 5º mandato. O que, se discute sempre isso é que precisa construir um espaço maior, necessário. Então a gente vai trabalhar nisso exatamente porque possivelmente não vou terminar esse prédio. Mas, de alguma maneira, essa administração agora vai poder ter condições de deixar tudo pronto para dar continuidade e a gente efetivamente, nos próximos 3 ou 4 anos, ter um espaço como esse.
A primeira secretaria é responsável pelos serviços administrativos da Câmara, o que inclui obras de infraestrutura. Para Beto Mansur, a atividade se equipara à gestão de um grande município.
Essa estrutura aqui, ela se equipara a uma grande prefeitura. Eu fui prefeito em Santos durante 8 anos. Só para vocês terem uma ideia, tinha um orçamento de 2 bilhões de reais, tem hoje, 2 bilhões. Essa estrutura aqui tem um orçamento de mais de 4 bilhões. E tem todos os problemas do dia a dia. O que nós precisamos fazer é ter uma estrutura para que a gente possa atender bem o parlamentar e também atender bem a população. Eu acho que a casa ela tem que estar preparada para que a gente possa dar condições de respeitar a democracia.
Beto Mansur disse que o objetivo dele é dar condições de infraestrutura para que os deputados possam exercer bem o mandato. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O segundo secretário da mesa diretora da Câmara é Felipe Bornier, do PSD do Rio de Janeiro.
O parlamentar chegou à Câmara para cumprir seu primeiro mandato em 2008, então com 28 anos.
Conheça o perfil de Felipe Bornier e os trabalhos da segunda secretaria na reportagem da Rádio Câmara.
Eleito pela primeira vez em 2007, deputado federal pelo Partido Humanista da Solidariedade, atualmente o empresário carioca integra o Partido Social Democrático e já vai para o seu terceiro mandato na Câmara. Com herança política do pai, Nelson Bornier, ex-deputado federal e atual prefeito de Nova Iguaçu, Felipe Bornier chegou à Câmara pela primeira vez como um dos eleitos mais jovens do país, com 27 anos apenas. Nas últimas eleições, em outubro de 2014, recebeu mais de 100 mil votos. Agora, Felipe Bornier assume o cargo de segundo secretário da mesa diretora da Câmara para o biênio 2015-2016 da 55ª Legislatura, composta por 7 cargos no total e mais 4 suplências. Ele recebeu 437 votos dos 512 deputados presentes no último domingo.
Eu quero dizer que a segunda secretaria ele tem um papel, talvez que seja o papel mais importante, que é trazer a juventude para participar do mandato dos deputados federais através do estágio aqui da casa, que a gente tem por objetivo aumentá-lo, incentivá-lo.
Mas não é a primeira vez que o congressista ocupa um lugar de destaque na casa. Já assumiu o cargo de primeiro vice-presidente das Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Defesa do Consumidor. Há pelo menos 200 proposições de autoria de Felipe Bornier na Câmara. Entre as mais importantes, segundo o próprio parlamentar, está o projeto de lei que institui o Programa de Incentivo ao Aproveitamento da Energia Solar. Já como relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, Bornier destacou o projeto de resolução que cria uma comissão permanente de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Em relação às funções administrativas que deverá desempenhar à frente do cargo, Felipe Bornier disse que fará muito mais do que assinar papéis.
Direcionado não somente da questão administrativa, mas certamente debater projetos de lei de interesse da sociedade. Eu acho que esse é o momento que a gente precisa trazer a população para dentro do parlamento e resgatar, acima de tudo, o nosso papel e o orgulho de dizer que nós somos deputados federais.
Entre as principais atribuições desta secretaria estão providenciar e fornecer informações sobre passaporte diplomático e pedir nota de visto ao Itamaraty. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Pela segunda vez na história, as mulheres ocupam cargos na mesa diretora da Câmara.
Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi eleita para a terceira secretaria.
Saiba mais sobre o trabalho da parlamentar com a repórter Carla Alessandra.
Nos próximos 2 anos, a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, ocupará a terceira secretaria da mesa diretora da Câmara. Entre 2011 e 2012, Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, foi a primeira mulher a ocupar um cargo na mesa diretora como vice-presidente. Mara Gabrilli destacou a importância da presença de mulheres na mesa da Câmara.
Nunca uma mulher assumiu um cargo de gestão dentro da mesa diretora. Primeiro, o fato de ser mulher. Segundo, o fato de ser uma mulher com deficiência, que muito batalhei para que tivesse acessibilidade na mesa diretora. E a gente conseguiu isso bem no final do mandato, o que me possibilitou poder assumir um cargo na mesa.
As principais atribuições da terceira secretaria são controlar o uso das passagens aéreas de uso dos deputados e examinar as licenças e as justificativas de falta dos parlamentares. Mara Gabrilli é publicitária e psicóloga e está no seu segundo mandato como deputada federal. Ela já foi secretária da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo e vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. A deputada Luísa Erundina, do PSP de São Paulo, também comporá a mesa como terceira suplente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A quarta secretaria da Câmara cuida da administração dos imóveis funcionais da casa.
O novo titular da pasta é Alex Canziani, do PTB do Paraná, que está em seu quinto mandato.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre as atribuições da secretaria e sobre o parlamentar.
O novo quarto secretário da mesa, deputado Alex Canziani, do PTB paranaense, defendeu o acesso de todos os deputados a imóveis funcionais em Brasília para que o auxílio moradia possa ser extinto. Para ele, o fim do benefício, que hoje está em R$ 3.800, é um desejo dos parlamentares e da sociedade brasileira e trará economia aos cofres públicos. Com exceção dos parlamentares eleitos pelo Distrito Federal, a Câmara garante moradia em Brasília para os demais 505 deputados federais. Eles podem ocupar um dos 432 apartamentos funcionais que são de propriedade da União ou receber o benefício.
Hoje existe a questão que nós não temos apartamentos funcionais para todos os deputados. Então uma parte dos deputados fica em hotéis e aí a Câmara dá um valor de auxílio moradia e uma outra parte fica nos apartamentos funcionais. Já vem sendo trabalhado ao longo dos anos para que nós possamos ter mais moradias, para que nós possamos inclusive terminar com um auxílio moradia, para que todos os deputados possam ter o seu apartamento.
Canziani ressaltou que existe um projeto que reduz o tamanho de alguns apartamentos para permitir que mais deputados possam ocupar esses imóveis.
Hoje já existe um valor que é repassado para uma quantia significativa de deputados de auxílio moradia e infelizmente até o valor que se repassa hoje ele não atende em função dos altos valores de aluguéis aqui na cidade, mas eu acredito que o melhor seria reformar os apartamentos existentes, inclusive diminuir o tamanho deles para que nós pudéssemos ter mais deputados sendo alojados neles. E aí sim nós teríamos um fim do auxílio moradia, que com certeza significaria uma redução de despesa, não apenas para a Câmara, mas para a sociedade brasileira como um todo.
Cabe ao quarto secretário propor à mesa a compra, a venda, a construção e a locação de imóveis da Câmara. Eleito para o quinto mandato na Câmara, o deputado federal Alex Canziani é bacharel em Direito. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A mesa diretora da Câmara também é composta por 4 suplentes eleitos para substituir os secretários da Casa nos casos previstos no regimento interno.
Os suplentes também podem participar das reuniões da mesa.
O primeiro suplente é Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, que está em seu segundo mandato como deputado federal.
Médico deputado foi secretário municipal de saúde em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e em seguida foi eleito com quase 80 mil votos em 2010.
Na Comissão de Relações Exteriores, Mandetta atuou na construção de políticas de prevenção e combate às drogas. Em 2012, ocupou a presidência da Comissão de Seguridade e focou o seu trabalho em projetos para as pessoas com deficiência.
3 vezes vereador em São Paulo e eleito deputado federal pela primeira vez em 2002, com 240 mil votos, Gilberto Nascimento, do PSC, é o segundo suplente da mesa diretora. Também foi deputado estadual por 2 mandatos e no ano passado obteve 120 mil votos para a Câmara Federal.
Formado em Direito e Teologia e também delegado da Polícia Civil Paulista, Gilberto Nascimento foi o vereador mais jovem de São Paulo nas eleições de 1982. Entre suas principais áreas de atuação estão a religião, segurança pública, transporte e saúde pública.
Vereador em 1982, deputada estadual em 1986, Luísa Erundina, do PSB, foi a primeira mulher a ser escolhida prefeita da cidade de São Paulo em 1988. Eleita para a Câmara pela primeira vez em 1998, ela ocupa agora a terceira suplência da mesa diretora.
Foi ainda a primeira presidente da Comissão de Legislação Participativa e atua em temas ligados à justiça social e igualdade de direitos. Hoje, Luiz Erundina também coordena as frentes parlamentares pela reforma política com participação popular e pela liberdade de expressão e direito à comunicação.
quarto suplente da mesa diretora, Ricardo Izar, do PSD paulista, tornou-se conhecido ao ocupar a presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Foi eleito para a casa pela primeira vez em 2010, com 87 mil votos.
O parlamentar também tem atuação na defesa do consumidor e na preservação do meio ambiente. Ricardo Izar participa ainda de frentes parlamentares de habitação e desenvolvimento urbano, do ramo de seguros e dos direitos dos animais, além de presidir o Grupo Parlamentar Brasil-Líbano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.